Programa Ponto de Vista.
Oito horas e um minutos, lembramos que este é o programa Ponto de Vista, apresentado aqui pela Rádio Coração, 95.7, a partir do Estúdio 2, na cidade de Dourados, lembrando que a nossa sede principal está na cidade de Itaporã. E também, para você que começou agora a ouvir a nossa programação, este programa será reprisado na íntegra amanhã, a partir das 20:30, e durante a semana você vai encontrá-lo no site da Rádio Coração, disponibilizado em três blocos. E hoje nós estamos falando sobre a campanha do Ministério Público Federal, com aquelas 10 medidas contra a corrupção, que certamente você já ouviu falar, e quem sabe até já assinou também, porque aqui em Dourados está correndo uma campanha de coleta de assinaturas, que a partir de amanhã a Igreja Católica também vai encampar esta coleta de assinaturas. Na Catedral, nós pedimos que quem participa ali leve seu título de eleitor, sua documentação, porque no final das missas, nós então iremos coletar essas assinaturas para entregar ao Ministério Público Federal. Estamos falando aqui com o doutor Marco Antônio, procurador da República, sobre esse desmembramento destas medidas, né? E sobre a campanha em si. Gostaria de continuar perguntando e fazendo algumas considerações em relação à questão dos políticos com esta quase certeza da impunidade. No caso do Mensalão, nós vimos algumas coisas interessantes, né? Os políticos que saíam com o punho da vitória, né? Quase que dizendo assim, ó, eu vou, mas eu saio já já, né? Agora, ali tem uma coisa interessante, né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica a um partido, porque eu citei o Maluf ainda há pouco, né?
Sim.
Que está aí solto, né? Já era para estar na cadeia há muito tempo.
Sim.
E ele continua dizendo que não tem nada a ver, que ele é honesto, né? Mas ali a gente percebeu, no caso do Mensalão, como o povo, uma parte do povo ainda tem uma dificuldade, né? A Suprema Corte condenou, na hora de fazer campanha para angariar fundos para esse pessoal sair, o povo deu dinheiro.
Sim.
Né? Então a gente percebe também que no imaginário coletivo do nosso povo, parece que há uma confusão muito grande. É que se deve isso? Nós poderíamos fazer um pouco da historiografia desse país, dizer que a corrupção vem de tempos bastante longos?
Infelizmente, há uma percepção, né, há uma indignação da população com crimes que elas julgam bárbaros, né? Então, por exemplo, latrocínio, a pedofilia, né? Algo que... Para o imaginário da população é algo muito, muito caro, né? É o caso dos criminosos em série, né? Nós tivemos recentemente aqui uma pessoa aqui que teria matado, né? Que era menor, teria matado várias pessoas. Então, as pessoas acabam canalizando a sua revolta e a sua indignação para esse tipo de crime. Quando, do ponto de vista objetivo, o corrupto, ele é muito mais grave, né? Porque o corrupto, ele mata em série, né?
É isso que o senhor definiu como serial killer?
Exatamente. Ele mata, na verdade, seria muito mais do que o serial killer. Na verdade, ele mata de forma massiva, né? Então, quando nós vamos a um hospital e as pessoas morrem na fila de atendimento porque não foram atendidas, porque não existe um médico, muitas vezes os recursos foram canalizados para aqueles hospitais, foram canalizados para aquele serviço público, e esse recurso público ele virou, né, uma casa bonita, virou viagens para a Europa, virou um iate, né? Agora mesmo, no caso da Petrobras, né? Se nós formos a Macaé, por exemplo, quantos pais de família hoje estão desempregados, né, por conta da queda da atividade da Petrobras? Então, muitas pessoas hoje passam necessidade por conta desse escândalo da Petrobras.
Sim, o polo petroquímico de Salvador também já está sofrendo. Abreu e Lima, né?
Abreu e Lima, lá no Rio Grande.
Sim.
Teve também uma refinaria que deixou de ser produzida, só me engano, no Ceará. Então, várias pessoas que investiram dinheiro, que colocaram muitas vezes suas parcas economias para construir hotéis, para construir restaurantes, hoje estão na penúria. Né? Então, por quê? Por conta da corrupção. Né? E nós recentemente tivemos um caso em Campo Grande, né, em que recursos, né, destinados a tratamento de câncer, eles eram desviados. Nós, infelizmente, isso ocorre, né, em todo o país. Né? Então, o corrupto, por mais que aparentemente ele pratique um crime menor, ele está praticando um crime muito, 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 muito mais grave do que aquele que, às vezes, o cidadão se indigna. Né? Aquela, fulano matou 3, 4, mas o corrupto mata
muito, infelizmente, mais.
Mata muito mais.
É um psicopata.
Exatamente.
É um psicopata. Muito bem, aqui a pergunta da Aldenora: como podemos contribuir com o Ministério Público? Podemos fazer denúncias diretamente? O que é necessário? Nós estamos falando da campanha, certamente. Sim. A primeira contribuição é assinar.
Sim.
Né? E depois ela pergunta sobre a questão da denúncia.
Sim, inclusive uma das medidas, ela visa justamente isso, é o sigilo da fonte. Né? A primeira medida, ela visa assegurar que pessoas que venham a denunciar ao Ministério Público ou às instituições, elas tenham o seu sigilo preservado. Hoje, em determinados casos, a justiça até determina que essa fonte ela seja informada. E uma das medidas é justamente isso, permitir que pessoas, que cidadãos que tenham conhecimento de fatos criminosos venham a poder denunciar o Ministério Público sem que tenham problemas futuros. Atualmente, nós temos nosso site, no nosso site, por exemplo, é prms.mpf.mp.br, nós temos um espaço específico para que o cidadão venha a formular denúncias. Né? O Ministério Público Estadual também tem sites, então é possível hoje já que denúncias sejam realizadas online. Né? Não é necessário que a pessoa compareça a algum órgão do Ministério Público.
Muito bem, antes de continuar com a nossa conversa, deixo um abraço aqui para o Ayrton Batista, que está na escuta, também para a Simone Brasil, ela disse: bom dia, padre, já na sintonia, tem um sábado abençoado, estamos aqui no CEIA, que é o Centro de Educação Dom Alberto, preparando a missão da família que acontece amanhã com os pais dos nossos pequenos. Um abraço para a Simone e para todos que trabalham no CEIA. Agora, nós falamos sobre essa questão de confiscar os bens, porque uma coisa é o cara também ir para a cadeia e continuar rico, né?
Sim.
Vai para a cadeia, a pena já é branda, daqui a pouco ele diz: bom, eu vou ficar 2, 3 anos, depois eu vou curtir o resto da vida aí, né?
Sim.
Na Suíça, né? Onde ele já mandou o dinheiro antes,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Né? Então, essa é uma medida importante e que nós estamos já observando na Lava Jato, né? A Lava Jato tem já resgatado, a partir dos acordos de delação premiada também, resgatado boa parte desse recurso, né? Embora seja uma parte, né? Pelo que a gente tem percebido. Então eu queria entrar sobre essa questão da delação premiada. Ela sempre existiu, mas agora ela tomou corpo. Mas a gente sabe que existe uma parcela de alguns jornalistas e políticos que criticam a delação premiada. Em que consiste mesmo este recurso que a justiça está aplicando agora abundantemente?
É que nós tivemos recentemente uma modificação legislativa que veio na lei das organizações criminosas. Essa legislação ela permitiu uma maior segurança no mecanismo da delação premiada. A legislação anterior, o que ocorria? A delação era negociada entre o delator e o Ministério Público, mas em vários casos,
sim,
o juiz acabava não aceitando ou não considerando de forma integral esse acordo que era feito entre o Ministério Público e o delator. Com essa nova legislação que ocorreu, o que nós tivemos? A delação, né, a colaboração, ela é homologada pelo juiz. Então, né, é feito esse acordo, né, é assinado lá um acordo entre o delator e o Ministério Público e é submetido ao juízo para homologação. Então, o juízo, desde o início, já concorda com os termos ali colocados. Então, não há surpresas, digamos assim, futuras em relação aos termos ali colocados. Algo que ocorria anteriormente, né? Isso também acabava fazendo com que o Instituto não fosse tão utilizado. Agora não, Instituto Seguro, uma vez que todos os termos ali colocados, se considerados legítimos pelo juízo, serão integralmente cumpridos. Né? Então, isso foi uma modificação que ocasionou um incremento muito grande no procedimento de delação premiada.
E que parece que está dando resultado, né?
Sim.
Está dando resultado, sobretudo depois que o Marco Valério ficou... 33 anos, acho que os outros começaram a pensar direito. Isso é importante, né? Agora, em relação a exatamente essa questão da delação premiada, que há, de certa forma, um escândalo para o povo. Nós estamos vendo os empresários presos, mas parece que só os empresários são corruptos, né? Há uma gangue, não sei o quê, que está assaltando o Estado, né? E exatamente porque os políticos têm foro privilegiado, parece que eles não são, né? Como é que isso é trabalhado? Há possibilidade, por exemplo, de abrandar esse foro privilegiado para não ficar tão cheio de privilégios também? Porque a situação é séria, né? O cara é eleito, fica praticamente, né? Se não vai para o Supremo, fica a vida toda no Congresso ou em cargo executivo, etc.
Sim, uma das questões em relação aos políticos, e aí nesse ponto eu posso fazer uma pequena contribuição fática, né? Eu, em uma viagem a Brasília, eu visitei os colegas que estão assessorando o Dr. Rodrigo na Lava Jato. Então são 10 colegas. Então é uma força-tarefa também em Brasília, promovendo uma série de ações, né, e totalmente em comunicação permanente com a força-tarefa que está em Curitiba. Então eu tenho plena certeza, né, que são colegas extremamente competentes, que essa força-tarefa que está localizada em Brasília está envidando todos os esforços necessários para que os políticos que estejam envolvidos com esse esquema, eles venham a ser igualmente denunciados. Esperamos que em breve essas denúncias elas venham a ocorrer. Recentemente nós tivemos, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, uma modificação que inclusive o próprio Congresso ficou ressabiado, ou digamos insatisfeito, que antes o julgamento, como foi no caso do Mensalão, era feito pelo plenário, ou seja, pelos 11 ministros, e a partir do ano passado o julgamento passou a ser feito por turmas. Uhum. Que são um número menor de ministros, e inclusive não há transmissão pela televisão, não é toda, né, essa, talvez isso algo que foi criticado, né, pelos parlamentares, que supostamente não haveria transparência, publicidade nos julgamentos, quando obviamente que basta que as pessoas se dirijam às turmas para que elas venham a ter ciência plena do julgamento. Então isso acelerou e fez com que já diversos políticos viessem a ser julgados. Então, ainda que nós não tenhamos acabado com o foro privilegiado, ele se tornou mais rápido, né? Então, hoje, um político ele tem um julgamento muito mais rápido do que teria na época do Mensalão. A única exceção são os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, que continuam a ter o julgamento pelo plenário do tribunal. Então, no caso de uma eventual denúncia do deputado Eduardo Cunha, esse julgamento será no plenário do STF.
Que, né, são os dois casos.
Sim, e do senador Renan Calheiros.
Infelizmente, são os dois casos que nós temos, né? Sim. Aqui tem uma pergunta, assim, bem capciosa, né? Mas que é uma pergunta que é uma curiosidade que está aí no imaginário popular, né, da Rosângela Simba. Ela diz assim: bom dia, muito bom esses esclarecimentos. E a pergunta que não quer calar: será que o ex-presidente Lula, poderíamos perguntar sobre outros ex-presidentes também, ficará imune de qualquer denúncia, pois ele criou o PT e é unha e carne, né? Com o José Dirceu, que está preso. Então, é uma pergunta que alguém está fazendo, e não sei se você saberia responder, mas uma coisa... E, inclusive, já existe denúncia contra ele, né? Tem alguma coisa tramitando contra ele.
O colega Milena, da PRDF, Procuradoria da República do Distrito Federal, ela está atualmente com um procedimento investigatório criminal para apurar eventual obtenção, né, de vantagem, oferecimento de vantagem devida a servidor público ou funcionário estrangeiro, né? Então, esse é um artigo, é o 337B, e que visa justamente apurar eventual vinculação do ex-presidente Lula com favorecimento a empreiteiras brasileiras, especificamente a Odebrecht, porque ele realizou diversas viagens com essas empresas e, teoricamente, teria, em tese, né, supostamente teria atuado junto a governos estrangeiros para que fossem favorecida essa companhia brasileira. Quatro dias antes da prisão de um dos diretores da Odebrecht, houve uma ligação do presidente Lula com esse funcionário, né? Obviamente, isso reforça os indícios já existentes de um eventual favorecimento. Essa investigação, houve tentativa de intimidação do colega que estava tocando, né? Houve o pedido de instauração de um procedimento disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público em face do colega Daltan, que substituiu a colega Mirella na investigação. Esse procedimento foi arquivado, né, e a investigação atualmente está em curso normalmente. Né? Então, como toda e qualquer investigação, ela vai demandar um tempo, mas isso prova que há um amadurecimento das instituições. Sim. E que não há mais, como infelizmente era tônica no Brasil, pessoas que sejam imunes à investigação.
Como é o caso, pelo menos se diz, do presidente da Câmara também tentando exercer o seu poder, né? Contra o próprio Ministério Público, né, com ameaças, etc. A denúncia, aliás, a gravação, o grampo que pegou, não estava sendo grampeado o Lula, mas o Alexandrino da Odebrecht.
Sim.
O Alexandrino Alencar, né?
Sim.
E, por acaso, no grampo dele, no dia 15 de junho, tem uma conversa, parece que às 20 horas e 6 minutos, em que o Lula aparece na conversa. Sim. Né?
E o Alexandrino é justamente uma das pessoas que é objeto dessa investigação na PRDF, justamente porque era a pessoa que, de forma mais frequente, viajava com o ex-presidente Lula para destinos, né, onde a Odebrecht teria interesse em realizar negócios.
Muito bem, uma outra pergunta aqui. Em relação à delação premiada, os políticos têm muitas manobras, como no caso da advogada Cata Preta, que abandonou a operação. Então, vemos muita impunidade e também muitas formas de esconder a verdade. Será possível um combate eficaz da corrupção? Esse caso é um caso curioso, né?
Dessa advogada. Uhum. Porque, infelizmente, é importante colocar que a corrupção, ela atualmente, ela é um crime racional, né? Ou seja, diferentemente de um crime passional, em que a pessoa, né, às vezes passa por um apagão, né, emocional e comete um crime, né? Um crime racional. As pessoas têm plena certeza do que vão fazer. É um crime que, teoricamente, nós não temos os mecanismos normais de prevenção que possam ser utilizados, né? Então, por exemplo, algo muito comum que é dito, ah, se a pessoa tivesse acesso à educação, se a pessoa tivesse a melhor oportunidade, ela não teria cometido esse crime.
Ah, como se os pobres que não tiveram acesso à educação, sim, fossem todos corruptos.
Exatamente.
Né?
Nesse caso, são pessoas que estudaram, muitas vezes, as melhores escolas, as melhores faculdades, e que cometem intencionalmente esses crimes.
Uhum.
Então, por isso que elas sabem exatamente a punição que elas vão ter. A pena hoje para a corrupção, ela começa em 2 anos, né? Com 2 anos e que com 1/6 a progressão de regime. Com 1/4 é possível que haja indulto, né? Para tanto, isso é notório, o próprio atualmente preso José Dirceu esperava ser objeto de um indulto em breve, né? Porque ele atenderia os critérios para recebimento de indulto. Então, uma das medidas é justamente essa, né? O incremento da pena, para que justamente se torne uma opção menos racional, né? Ou seja, menos vantajosa, né? Então, a partir do momento que a proposta número 3, que é aumento da pena, é tornar o crime hediondo, especialmente para a corrupção de altos valores, a corrupção que seja superior a 100 salários mínimos.
Dá, né? O quê? 70 mil reais?
70 mil reais. Né? Ou seja, 100 vezes o que a maior parte de cidadãos brasileiros, sim, tem para viver durante todo o mês.
Certo.
Né? Então, nesses casos, nós temos uma equiparação, especialmente com o tamanho da corrupção, entre a corrupção e o crime de homicídio. Porque, como nós dissemos anteriormente, a corrupção mata. Né? Especialmente a corrupção é aquela em larga escala. Né? Porque, com certeza, recursos que seriam utilizados na educação e na saúde, eles não o foram. Então, infelizmente, hoje, enquanto as penas forem baixas, fica algo muito cômodo. Né? E dá toda uma margem para que as pessoas que venham e que estejam acusadas possam aí ameaçar, possam intimidar, porque elas sabem que mesmo se forem condenadas, a pena será muito baixa, será muito pequena.
Agora, foi salientada uma coisa importante sobre a questão dos partidos, né? Lembrou aí a operação italiana, né? Que chegou, né? Mãos Limpas, que chegou a caçar 2 partidos. E você também salientou, não sei qual a medida, não sei se é a medida 8, né? Acho que que fala de alguma coisa em relação,
sim,
a isso. Porque a gente está vendo agora alguns partidos, quando são beneficiados, não, nós recebemos legal. Né? Uma coisa é receber legal, outra coisa é saber de onde veio, sim, o dinheiro, se o, sim, dinheiro, de onde saiu, se era legal. Né? Então, acho que aqui também há um instrumento importante de combate à corrupção, começando por cima, de onde o exemplo deveria ser dado. Né? Porque do jeito que está... então aí aquele negócio de campanha financiada publicamente ou particular vai para o brejo se a gente não tiver um instrumento, sim, que faça com que isso aqui realmente seja transparente, né? Porque pode ser do serviço público, a doação ilegal pode ser do serviço público, sim, basta que eu tenha um gerente lá que é ligado a mim, que de certa forma, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, nós estamos, sim, vendo, né? Não só na esfera federal, mas tem outros casos em prefeituras, em estados, né? Que a coisa é bastante semelhante. Então, interessante esta medida. Como explicando melhor, como é que isso se daria? Né? Digamos, pensemos aí em alguns partidos, se bem que se a gente for falar, tem poucos partidos que não estão envolvidos nesse esquema, né? Quer dizer, em um esquema semelhante, talvez em esferas diferentes. Como é que isso seria aplicado efetivamente?
Nós temos atualmente a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela responsabiliza de forma objetiva empresas que de alguma forma se beneficiem de fraude em licitação, de corrupção de agentes públicos. Então, tanto que há uma discussão paralela à Lava Jato dessas empresas, Camargo Correia, Odebrecht, que elas estão sujeitas a multas altíssimas. Por quê? Porque independe da, se elas sabiam ou não. Uma vez comprovado que elas tiveram algum tipo de favorecimento, elas serão punidas conforme a legislação ali estabelece.
Que já está começando, né? Exatamente. A punição a gente já está vendo que está em curso.
Sim. Uhum. Então, para as empresas. Então, a responsabilização é objetiva. Ela não precisa alegar, ah, eu não sabia. Não, você deveria saber. Então, essas empresas, elas têm o que a gente chama de programas de conformidade. Elas têm que desenvolver códigos de ética, controles internos, para que elas saibam exatamente como que as operações delas estão atuando. Então, a ideia é levar isso também para os partidos políticos, né? Ou seja, responsabilizá-los objetivamente. Ou seja, ainda que eles não saibam, né, mas eles deveriam saber que aquele dinheiro ele foi obtido de forma ilícita. Né? Então, a partir do momento que eles recebam recursos ilícitos, eles serão, eles serão responsabilizados.
Agora, aqui, que não é fruto da nossa discussão, mas eu acho que até para um programa depois posterior, a legislação eleitoral vai ter que ser mexida, porque com a eleição cara que nós temos é impossível, né?
Sim.
Porque é impossível manter uma estrutura como nós temos agora, em que o deputado, que já ganha bastante, né? Já ganha bastante para aparecer no Congresso de vez em quando, né? Gastar 10 vezes mais do que aquilo que ele vai ganhar em toda a legislação. Né? Então, sim, isso tem que ser mexido também, porque isso é fruto de corrupção na certa. Né?
Os mecanismos, um dos pontos que nós entendemos que será, com certeza, fruto do êxito da operação, será esse barateamento das campanhas, né? Porque uma parte das campanhas elas acabam ocorrendo por esse fluxo, indireto. Né? Ou seja, há um suposto favorecimento de empresas e essas empresas acabam, de alguma forma, contribuindo para o caixa desses partidos e fazendo, justamente, custeando essas campanhas extremamente caras. Né? A partir do momento que as empresas, né, são os grandes financiadores, eles vêm a sofrer punições, e aí, lembrando mais uma vez, a lei de corrupção, ela prevê penas muito severas, né? Então nós esperamos que, já para a próxima eleição, nós tenhamos uma diminuição significativa desses recursos. Né? Mas, como eu disse no início, é fundamental que isso seja algo perene e não circunstancial. Porque, eventualmente, essa diminuição ela pode ocorrer, talvez, para o próximo pleito. Né? Mas se houver uma anulação da operação no tribunal, se essas pessoas vierem a ser soltas, se as condenações vierem a ser anuladas, porque o sistema estrutural vai permanecer o mesmo. Porque, e daqui a 2-3 anos, infelizmente, a memória brasileira é muito curta. Né?
Exato.
A partir do momento que esse caso saia de evidência, né, os processos irão continuar. Né? Os recursos irão prosseguir, mesmo não havendo a cobertura diária da mídia como atualmente. Então é possível daqui a 2-3 anos, essa operação ela venha a ser integralmente anulada. Então é para isso que nós precisamos de modificações que sejam perenes.
Exato,
né?
Que dê segurança que realmente dê segurança a essas ações. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque agora são 8 horas e 30 minutos, mas eu queria deixar um abraço aqui para o Padre Rubens, que ontem completou 11 anos de sacerdócio, e hoje para o Padre Alex Messias, que já foi do nosso clero aqui, e com a divisão da nossa diocese, ele ficou na diocese de Naviraí. Completa hoje mais um ano de sacerdócio. Gostaria novamente de convidar a você para participar hoje para 3 momentos bonitos numa única celebração na Catedral, que é o Dia dos Pais do Colégio Imaculada, o Dia do Religioso, portanto, com a presença de religiosos e religiosas de toda a diocese, e também o encerramento da Semana da Família ali na Catedral. E a partir de amanhã, já as paróquias São João Batista e Bom Jesus irão receber a imagem peregrina da Sagrada Família, que vai percorrer toda a cidade de Dourados até o dia 3 de outubro, encerrando este momento para, no dia 4, participarmos juntos da Jornada Diocesana da Família, que depois terá ao encerramento no final do dia, no dia 4 mesmo, na Praça Antônio João, com uma missa transmitida para todo o Brasil pela Rede Vida Televisão, presidida pelo padre Robson de Oliveira. Então fica aí o convite, e lembrando que hoje tem festa na São João Batista, né, festa dos casais, e tem a macarronada também da São José Operário.
Programa Ponto de Vista.